As notícias na ERP, edição de António Feliciano.
A tomarense Mónica Martins é a nova capitão do Porto e comandante local da Polícia Marítima da Póvoa do Varzim e de Vila do Conde. A tomada de posse já foi realizada, sendo que está em causa a primeira mulher a assumir as referidas funções. A cerimónia realizou-se nas instalações da Capitania do Porto da Póvoa do Varzim e foi presidida pelo Diretor-Geral da Autoridade Marítima e Comandante-Geral da Polícia Marítima, o Vice-Almirante João Dores Aresta, estando presente o Presidente da Câmara de Póvoa do Varzim, a vice-presidente da autarquia de Vila do Conde, Sara Lobão, entre outras entidades. João Dores Aresta destacou a importância da primeira mulher capitão do Porto, o que sublinha a notória e crescente relevância do papel feminino em cargos e profissões nos quais as nomeações estavam exclusivamente direcionadas para homens. A capitão de fragata, Mónica Martins, de 46 anos, deixou claro depois que dedicará aos cargos todas as suas capacidades, animadas pela alma de marinheira e aviadora naval, de que tem feito do mar o seu modo de vida, refere uma publicação da Autoridade Marítima Nacional. A campanha de vacinação antirrábica e de identificação eletrónica nas diversas freguesias do Conselho de Tomar vai iniciar-se nesta segunda-feira, 28 de agosto, precisamente na Sabacheira. O processo começa pelas 9 da manhã, junto ao Café O Santo, em Monchite, seguindo-se precisamente a sede da freguesia pelas 10 horas, no Suímo pelas 10h45, Serra da Sabacheira 11h30 e Furadouro 12h30. Por sua vez, na quarta-feira, dia 30 de agosto, será a vez da vacinação chegar à freguesia de Carregueiros. Pelas 9 começa em Valdefigueira, às 10 horas será nos Brasões, pelas 11 em Carregueiros e finalmente ao meio-dia no Casal da Estrada, no Largo das Imediações do Serra Leite. Ainda para lhe dar conta das datas mais próximas, registro para 1 de setembro em Além da Ribeira e Pedreira. Pelas 9 da manhã em São Simão, às 10 da manhã será na Pedreira, pelas 11 os serviços irão estar na Póvoa, enquanto que às 12 horas a vacinação será feita em Valventeiro.
Rádio Web, a primeira a informar.
Três pessoas sofreram ferimentos considerados como ligeiros na sequência de um acidente rodoviário que ocorreu na localidade de Bugarrel, na freguesia de Serra e Junceira. O alerta foi dado pelas 1h43 da madrugada deste sábado, sendo que houve a necessidade de mobilizar 10 bombeiros do município de Tomar, apoiados por 4 veículos. A Guarda Nacional Republicana tomou conta desta ocorrência. Refere-se que as vítimas, depois de assistidas no local, receberam tratamento hospitalar.
Rádio Air, informação.
Este fim de semana traduz-se mais transtornos no acesso à urgência pediátrica do Hospital de Torres Novas. O serviço só irá reabrir na manhã de segunda-feira, pelas 9 horas, segunda-feira, 28 de agosto. Está em causa, recorde-se, a deliberação da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, que afeta a mencionada urgência durante 14 dias em 3 meses, sendo que estes constrangimentos deverão terminar no final de setembro. Os doentes emergentes da região do Médio Tejo, que necessitem de assistência inadiável e transporte de ambulância, serão reencaminhados diretamente pelo Instituto Nacional de Emergência Médica, através do Centro de Orientação de Doentes Urgentes, para o Hospital Distrital de Santarém ou para o Centro Hospitalar do Oeste, em Caldas da Rainha, recorda em comunicado o Centro Hospitalar do Médio Tejo. Antes de se deslocar a qualquer unidade hospitalar, deve sempre ligar-se o SNS 24, uma linha telefónica gratuita de saúde pública, 24 horas disponível, onde profissionais de saúde estão prontos para ouvir, avaliar e encaminhar para a resposta mais adequada, seja o hospital ou a consulta nos cuidados de saúde primários, reforça o mesmo texto. O transporte a pedido foi motivo para discussão acalorada na recente reunião da Câmara de Tomar. Lourdes Ferro Mal, vereadora do PSD, referiu que o serviço não é adequado às necessidades das pessoas, reforçando que é imperioso ajustar horários e definir outros circuitos. Anabela Freitas, presidente da autarquia Nabantina, quis depois deixar claro que o transporte a pedido deve adequar-se às necessidades das pessoas, referindo que são os presidentes de junta e até os médicos que devem encaminhar quais as necessidades dos cidadãos utentes, para que horários e transportes possam então ser articulados.
O transporte a pedido, sempre aqui foi dito que ele é dinâmico e tem que se adequar àquilo que são as necessidades do território. Mas, Sr. Vereador, deixe-me ser muito claro, os Srs. Vereadores podem continuar a dizer aqui em reunião de Câmara que é preciso ajustar circuitos, que é preciso isto, que é preciso aquilo, mas isso a gente não vai ajustar com base naquilo que vocês estão a dizer. Ou seja, os senhores presidentes de junta é que são aqui o elo essencial, porque eles é que estão no terreno. E todos eles sabem, se for preciso ajustar circuitos ao percurso, ajustar horários, a gente faz isso. Portanto, comunicam-nos a nós, articulamos isso com... Está contratado os motoristas, os táxis, não é? E, portanto, articulamos isso com a comunidade intermunicipal. E, portanto, isso é tranquilo.
Lourdes Ferro Mau classificou esta posição da Câmara como uma atitude passiva, lamentando que a autarquia esteja à espera que outros identifiquem os problemas. Eleito do PSD, falou mesmo em fantochada, termo também utilizado por Anabela Freitas.
Nós consideramos que essa atitude passiva de ficar à espera de que alguém identifique os problemas dos cidadãos, quando a Câmara é a principal interessada em resolver os problemas dos cidadãos, parece-me realmente pouco correta. Mas eu vou-lhe só relembrar aquilo que a Sra. Presidente disse. Disse que este transporte meio é um avanço muito importante na resposta do Serviço de Transporte Público de Passageiros, que assim pretende que corresponda cada vez mais às necessidades e rotinas dos cidadãos. Mas isto não é nada. Continua a dizer que é a mesma coisa. Não está a corresponder a nada, Sra. Presidente. Isto é... Olha, é uma fantochada completa. Desculpa.
E onde é que 10 anos a fazer fantochada? Estão os 13 municípios, estão os 13 municípios do Médio Tejo todos a fazer fantochada. É pá, pronto, é o que é. Portanto, o que é que quer que eu lhe diga?
Transporte a pedido azedou conversa entre Anabela Freitas e Lourdes Ferro Mau e até se falou em fantochada.
Rádio L, a primeira a informar.
A colocação de algumas ilhas ecológicas na cidade de Tomar se ajudou à descoberta de uma lasca do período paleolítico e não da idade do cobre, como anteriormente tinha sido avançado. Aconteceu na rua Ximenes Belo. Este fragmento será agora sujeito à análise em laboratório certificado para o efeito, mas já não restam dúvidas de que está em causa um achado que se situa entre 2,5 milhões a 10 mil anos antes de Cristo. A Hertz falou com Vanessa Antunes, arqueóloga do Centro Português de Geologia, História e Pré-História e responsável pelo acompanhamento de colocação das ilhas ecológicas, que referiu que esteve em causa a descoberta apenas de um fragmento.
Nessa área específica na Rua Ximenes, nós, durante a abertura, fomos observando o solo, chegamos rapidamente já no terreno natural e, numa dessas retiradas de material, foi possível observar esse aparecimento dessa lasca. Essa lasca foi recolhida do local e ela foi a única que foi encontrada nessa área. Foi uma área pequena, vamos dizer assim, né? Porque ela é estreita. Ela tem mais ou menos 2,5 por 4 e alguma coisa de comprimento. Uma área relativamente pequena. E ela foi encontrada, essa lasca foi levada para o laboratório. E aí lá sim vai ser lavada, processada e depois vai ser incorporada no acervo do município, né, que fica no Convento de Cristo. E é uma lasca do Paleolítico, ela é importante no sentido que a gente consegue ter informações de trânsito dessas pessoas, pena que só era uma, então a gente não consegue ter muitas informações sobre o local. É interessante que outros projetos que sejam feitos naquela região sempre tenham acompanhamento arqueológico, que podem aparecer outros artefatos desse mesmo período ou mais recente no entorno dessa área.
Mesmo com este achado, a ilha ecológica foi colocada no local que estava definido para o efeito, na rua Ximenes Belo. Vanessa Antunes explicou as razões pelas quais não houve necessidade de impedir o evoluir dos trabalhos.
A gente, em outros locais, por exemplo, ali próximo à Câmara, a gente encontrou uma estrutura murada. Não era tão antiga, era mais recente desse século. Então, assim, a gente pode encontrar estruturas, mas dependendo do que ela é analisada, é feito todo um registro, é feito para memória futura, é solicitado da DGPC, da Direção Geral do Patrimônio, essa análise também, e ela pode dizer que sim ou que não para a gente fazer o desmonte controlado dessas estruturas. Então, depende do que é encontrado. A gente pode encontrar uma área que tem uma concentração grande de artefatos e a gente precisa parar e fazer uma escavação arqueológica, algo mais profundo, certo? Cada caso é um caso, vamos dizer assim. Nesse caso da implantação desses quatro, não teve nenhuma intercorrência, assim, foi possível. Nos quatro locais, a gente, por mais que tiveram achados arqueológicos, foi possível a gente fazer a instalação de todos os contentores.
Lasca encontrada na Rua Ximenes Belo, em Tomar, é a final do período paleolítico.
Rádio Web, informação.
Os bombeiros do município de Tomar foram chamados a um incêndio que deflagrou na localidade de Montes, freguesia de Olalhas. O alerta foi dado pelas 18h40 desta quinta-feira, ou seja, já a uma hora anormal para este tipo de ocorrências. Para além disso, a ignição, por aquilo que a ERTE conseguiu apurar, surgiu no meio do nada, pelo que a desconfiança ganhou contornos significativos em torno de eventual mão humana, restando apurar-se intencional, se por negligência. Os operacionais na Bantinos foram mobilizados num total de 17 elementos, apoiados por 5 veículos, número que aumentou com o reforço de meios provenientes de Ferreira do Zêzere. A Guarda Nacional Republicana tomou então conta desta ocorrência. A Câmara de Tomar aprovou por maioria a revisão de preços em relação à empreitada em curso no Flecheiro, sendo que está em causa um valor a rondar os 10.800 euros. O Partido Social Democrata votou contra e explicou porquê. Pela voz do vereador Tiago Carrão, ficaram críticas ao que foi classificado como modus operandi da gestão socialista, com o eleito do PSD a assegurar que o vice da autarquia, Hugo Cristóvão, já tinha informado o empreiteiro, por ofício de há um mês, que o cálculo de revisão de preços tinha sido aprovado.
E o modus operandi era comum e se retia, e aqui está. Novamente a mesma situação. Estamos aqui a aprovar o cálculo da revisão de preço. Aliás, estamos aqui, ou estão os senhores aqui a brincar connosco, porque novamente a mesma situação. A 18 de julho, há mais de um mês, que já o vereador Hugo Cristóvão enviava ao empreiteiro um ofício a dizer que foi aprovado o primeiro cálculo da revisão de preços. Isto nem parece... Isto não basta ser sério, não, tem que ser sério. Parece-me que nem sequer são sérios, nem sequer parecem as coisas que estão a ser sérias. Porque isto não cabe na cabeça de ninguém. Novamente, estaremos contra e com declaração de voto.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, acabou por confirmar o sucedido ao referir que cabe à autarquia aprovar a revisão de preços e que, por isso, o que foi enviado é nulo.
Respondo, cabe à Câmara aprovar a revisão de preços, por isso é que está aqui, portanto aquilo que foi enviado é nulo e portanto não foi pago rigorosamente nada.
PSD vota contra a revisão de preços na obra do Flecheiro em Tomar, criticando que o empreiteiro já tinha sido informado sobre a aprovação do documento um mês antes.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município do Sardual aprovou por unanimidade, em recente reunião do Executivo, o protocolo de colaboração com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil relativo ao Centro de Meios Aéreos, estrutura considerada fundamental para o combate aos incêndios em todo o Médio Tejo. Em declarações prestadas à ERTE, o presidente do município sardualense, Miguel Borges, explicou as bases deste protocolo.
O que nós temos é um centro de meios aéreos com um helicóptero permanente todo o ano e temos uma estrutura através de uma parceria com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, ou seja, disponibilizamos o espaço onde a Autoridade Nacional coloca, põe o meio aéreo e também depois as equipas que vão operacionalizar esse meio aéreo. Neste momento, as equipas, esta gestão é feita pela GNR, mas a responsabilidade é da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Na reunião de Câmara, operacionalizámos aquilo que foi a aprovação de um protocolo entre a Autoridade Nacional e a Câmara Municipal, precisamente para o desenvolvimento e para a implementação deste centro de meios aéreos neste espaço, que é um espaço municipal. E ao mesmo tempo também criando aqui uma porta para aquilo que é a nossa disponibilidade para criarmos melhores condições para quem operacionaliza, quem está na entidade, que irá operacionalizar este centro de meios aéreos. Neste momento estão nos contentores, numa estrutura modular, mas a Câmara Municipal disponibiliza-se e a autoridade também considera a importância deste centro de meios aéreos. A Câmara Municipal está disposta, aliás temos um projeto de execução feito dentro do quadro comunitário 2030, de encontrarmos o financiamento comunitário, assumindo também a Câmara Municipal, aquilo que é a componente nacional, para podermos dar aqui outras condições a este centro de meios aéreos, que é muito importante. É um centro de meios aéreos que não é só do Sardual, é um centro de meios aéreos que está sediado no Sardual, mas é uma resposta excelente, uma boa resposta em termos de combates a incêndios aqui para toda esta nossa região. Daí esta nossa disponibilidade, e é reconhecido também a importância estratégica por parte da autoridade, este centro de meios aéreos aqui no nosso concelho.
Miguel Borges referiu ainda que o município procura agora candidatar o projeto ao programa 2030. Poderá estar em causa um montante na ordem do 1 milhão de euros.
O Centro de Meios Aéreos tem uma estrutura de observação, uma estrutura para permanência dos operacionais durante este período, que é todo o ano, não é só na altura do dispositivo máximo de incêndios ou nos períodos mais elevados de combate a incêndios, é durante todo o ano. E para isto nós vamos candidatar no 2030 executarmos aqui obras para dar esta outra dignidade, podemos dizer até, aos operacionais para este centro de meios aéreos. Nós estamos numa fase de construção daquilo que é o programa 2030. E nesta fase de construção e de estratégia e dizer quais são as obras que queremos ver feitas, quais são os financiamentos que queremos por parte de 2030, e aquilo que importante neste momento é definirmos também, dentro daquilo que é a nossa estratégia, não só local, mas a estratégia regional, o reconhecimento da importância. No fundo, acaba por ser aquilo que também é feito com as escolas, aquilo que é feito com o centro de saúde, haver um mapeamento, e esse mapeamento é sempre da responsabilidade da entidade detentora. Se for escola, claro que falamos Ministério da Educação, se for saúde, claro que falamos Ministério da Saúde, mas neste caso a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil é quem no fundo poderá fazer o reconhecimento desta importância estratégica. Porque é assim, não vale a pena andarmos todos a fazer centros de meios aéreos ao lado uns dos outros. Tem que se perceber que há um centro de meios aéreos que dá resposta às necessidades de uma região.
O município do Sardual avança para um protocolo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Está em causa o Centro de Meios Aéreos.
Rádio Air, informação.
Os elementos do projeto Sea-Watch auxiliaram um homem de 60 anos que apresentava sinais de hipotermia na praia de Povoeira, concelho de Alcobaça. Aconteceu na tarde desta sexta-feira, na sequência de um alerta recebido pelas 17 horas, com a informação de que a vítima se estava a sentir mal. Aqueles operacionais deslocaram-se de imediato para o local, constatando que o homem sofria de hipertensão e apresentava sinais de hipotermia, refere uma publicação da Autoridade Marítima Nacional. Foram prestados os primeiros socorros até à chegada dos bombeiros voluntários de Pataias, que efetuaram o transporte para uma unidade hospitalar. A Albufeira de Castelo do Bode, que atravessa parte significativa do Médio Tejo, concelho de Tomar incluído, voltou a perder água armazenada no espaço de uma semana. Segundo dados recolhidos pela Agência Portuguesa do Ambiente, está em causa a diminuição de 1%, sendo que nesta altura o armazenamento total se cifra nos 77%, o nono valor de entre as 19 albufeiras da bacia hidrográfica do Tejo. Nesta lista, Bolsã, Belvedere e Fratel continuam na casa dos 90%, ou seja, livres de qualquer cenário mais complicado. Em sentido inverso, estão as albufeiras de Divor e Minutos, que têm apenas 25% da sua real capacidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim chegamos ao final deste espaço de notícias. Fique bem, fique com a ETE.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.